Oi, gente, vamos psicologar? Eu sou Lúcia Fernanda, psicóloga clínica, e neste episódio você vai encontrar alguns questionamentos importantes que podem ser úteis na hora de lidar com uma crise de ansiedade. Se aconchegue e não se preocupe, não tem fórmula mágica. Aqui a gente tenta lidar com a vida real do jeito que ela é. Antes de começar, eu acho importante a gente tentar entender, de fato, o que é ansiedade. Muitas vezes esse termo é utilizado para descrever sensações de nervosismo ou medo diante de experiências novas, ou às vezes ele é descrito, muitas vezes, já relacionado aos sintomas físicos da ansiedade, né? Que é a falta de ar, que é o aperto no peito, que são os pensamentos acelerados. Mas eu gostaria de usar uma analogia, como boa terapeuta que sou, e amo o uso de metáforas, para explicar primeiro o que é esse mecanismo do nosso corpo chamado ansiedade. Então, eu gostaria que você tentasse imaginar, né, que a ansiedade ela é como se fosse um sistema de alarme de uma casa. O alarme, ele geralmente é utilizado para nos alertar de perigo, né, de algum perigo que pode ali estar rondando. Se a sua casa tivesse um sistema de alarme que fosse ativado cada vez que um animalzinho de estimação, né, um gato, um cachorro, passasse pelo pátio, você com frequência ficaria em um alerta desnecessário. Mas essa não seria ainda uma boa razão para você desligar o sistema de alarme ou de segurança da sua casa. O que você precisaria fazer? Você precisaria ajustá-lo para que ele apenas disparasse em situações que, de fato, representasse um perigo iminente ou para que ele não disparasse com tanta facilidade assim. É assim que funciona o processo de manejo da ansiedade na terapia. Um dos objetivos terapêuticos é justamente ajustar esse sistema de alarme, esse mecanismo de defesa do nosso organismo, para que a gente pudesse aumentar a nossa autoconfiança, né, e aprender ferramentas para enfrentar essas situações que nos deixam em situações de alarme. Todas as pessoas, elas de fato possuem maneiras muito particulares de lidarem com o seu sistema de alarme, né? Quando elas se percebem ansiosas. E em processo terapêutico, a identificação desses padrões de funcionamento, eles são importantes para ajudar a focar e manejar cada um dos sintomas. Então, um dos primeiros questionamentos que eu gostaria que você começasse a fazer é identificar, geralmente, quando é que você se sente ansioso. Quais são as situações que te deixam gatilhos, né? Quais são os momentos que você percebe sua alteração de humor acontecendo? Você consegue se lembrar, né, da primeira vez que você começou a experimentar sentimentos de ansiedade, sensações ansiosas que iam desencadear uma crise? Você consegue me responder se o teu nível de ansiedade ele varia muito, né, para um nível de ansiedade leve, ou moderado, ou grave? Você costuma se sentir ansioso a maior parte do tempo ou apenas em situações particulares? Essas perguntas elas nos ajudam, né, a ter um norte no processo terapêutico. Elas nos ajudam a identificar quais são os padrões de funcionamento de cada ser humano e como ele consegue lidar com seus sintomas ansiosos. Os pensamentos ansiosos, eles geralmente incluem uma superestimação do perigo. É sempre tudo muito catastrófico, é sempre tudo muito difícil de lidar. E eles subestimam a capacidade do indivíduo de enfrentar as ameaças. Então, manejado por sintomas e por pensamentos catastróficos, o perigo é sempre maior do que a nossa capacidade de manejar ou lidar. Uma vez que você começa a identificar, a questionar, a confrontar, você vai buscar as evidências para esses pensamentos catastróficos no teu dia a dia. Esses pensamentos, eles muitas vezes podem acontecer como imagens e não simplesmente como palavras na rotina. Quando ansiosos, nós tendemos a evitar situações e lugares, né, onde nós possamos nos sentir desconfortáveis. Inclusive, a evitação é um comportamento muito comum associado a esses sintomas. Além dos sintomas físicos, né? Se você ainda não conhece algum desses sintomas físicos, pode ser a dificuldade de respirar, o batimento cardíaco acelerado, a sensação de boca seca, a tensão muscular pelo corpo, os tremores. Eu, em terapia, costumo perceber muito que quando a gente faz um inventário de ansiedade, né, para investigar o grau, os sintomas ali que estão inclusos naquela queixa, Muitas pessoas desconhecem os sintomas, reconhecem alguns, mas desconhecem eles como gerais, né? Os outros que podem aparecer, como a dificuldade de engolir, a inquietação, a vontade de fazer xixi toda hora, é o teu corpo entrando em estado de alerta e te sinalizando que tem alguma coisa ali desregulada, que precisa de atenção, precisa de cuidado com mais atenção mesmo. A partir do momento que você começa a questionar e começa a identificar os pensamentos, você vai tomando consciência do teu estado de alerta. Então, se você sai daquele estado de vítima dos sintomas e vítima dos pensamentos catastróficos, e você começa o seu movimento e caminhar para um processo de autoconsciência, de começar a investigar suas emoções, de começar a conversar com os seus pensamentos e questioná-los, e não só absorver eles como verdade. Muitas habilidades, elas podem ser treinadas para nos ajudar a enfrentar esses medos. Essas habilidades, muitas vezes, elas são treinadas de fato um processo terapêutico. Mas um bom começo é começar a mudar os seus pensamentos, né? Eu costumo dizer que a gente precisa aprender a conversar com os nossos pensamentos, principalmente os pensamentos ansiosos, porque eles realmente distorcem a realidade, realmente distorcem a tua capacidade de lidar com a realidade. Um bom começo nessa prática é você começar a treinar o seu grau de percepção. Em processo terapêutico, a gente dá nome para isso e chama de atenção plena, né? De aceitação, para ajudar a lidar com os sintomas e o grau de ansiedade. Primeiramente, é importante que a gente saiba que a maior parte da ansiedade, ela refere-se a medo de algo que não está acontecendo naquele momento, mas de que as coisas possam acontecer no futuro de maneira catastrófica. Se você aprender a manter a sua mente no momento presente, essa ansiedade ela pode diminuir. E para poder focar no momento presente, existe a respiração diafragmática, existe a questão da técnica do 5, 4, 3, 2, 1, que é meu paciente, já viu eu praticando isso com eles. A ideia por trás desses exercícios é tentar focar no momento presente, ocupar a sua mente com aquilo que você está fazendo no aqui e no agora, ligando a tua experiência, né, sensorial, emotiva, cognitiva, com aquele momento e promovendo um grau de relaxamento. Você vai aprender a ver os seus pensamentos ansiosos como uma atividade normal ali da tua mente e não necessariamente como uma verdade. Faz sentido? As pessoas que geralmente praticam a atenção plena com regularidade, elas costumam relatar que elas se sentem mais calmas com o passar do tempo, que elas conseguem sentir melhor a sensação de bem-estar e começam a lidar com mais aceitação às dificuldades do dia a dia. Enfim, existem várias abordagens que você pode aprender para ajudar a manejar a sua ansiedade. Algumas dessas habilidades, elas vão te ajudar a manejar e a tolerar os graus ansiosos no dia a dia. É importante você ter em mente que lidar sozinho com os sintomas nem sempre é o melhor caminho para sair desse padrão de funcionamento. Um dos objetivos aqui de trazer esse processo de psicoeducação é te ajudar a reduzir os sintomas, né, até que você consiga aprender a tolerar eles. E, enfim, lidar de maneira mais saudável com as questões do teu dia a dia. Se ficou alguma dúvida, se você estiver precisando de ajuda para lidar melhor e compreender melhor esses padrões de funcionamento, você me encontra lá no Instagram, @lfernandacastro, e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá! Se você curtiu esse podcast, se inscreve, compartilha com seus amigos, indica para mais um, porque mensalmente nós temos temáticas para conversar aqui juntos no Psicóloga Online. Até o próximo episódio.